E você segue acompanhando as principais notícias desta manhã de sexta-feira aqui pelo Jornal da USP no ar, primeira edição. Seguimos juntos até às 9 da manhã. E nós vamos falar de uma iniciativa importante. O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo implantou a avaliação neuropsicológica de suporte às perícias, aquelas muito solicitadas pelo Poder Judiciário para atestar pessoas com quadro clínico de demência, deficiência intelectual e esquizofrenia. E eu vou conversar sobre o assunto com o Dr. Antônio de Pádua Serafim. Ele é coordenador do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Antônio, bom dia e seja bem-vindo.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui colaborando com a Rádio USP nessas temáticas tão interessantes.
Muito obrigada, doutor Antônio. Para a gente que não é especialista, entender um pouquinho melhor a importância de um serviço que é complementar ao laudo padrão, podemos dizer assim, que já é elaborado pelo Instituto em conjunto com o Ministério Público Estadual, justamente para avaliar, através de perícias, estas pessoas. Como eu destaquei, é uma demanda muito grande, né, do Poder Judiciário. E quanto mais técnica, imagino, melhor esta avaliação. Então, a primeira pergunta que coloco é como a avaliação neuropsicológica pode melhorar essa perícia?
Bem, acho que o ponto principal é esclarecer o que vinha a ser uma avaliação neuropsicológica. Ela deriva, né, de uma especialização dentro das neurociências com uma ação muito direcionada da psicologia, que deriva do entendimento do funcionamento cerebral associado aos processos psicológicos. Então, é preciso que o profissional tenha um domínio sobre áreas cerebrais, sobre o funcionamento, sobre fisiologia, neurofisiologia, anatomia, consequentemente, todas as alterações que possam ter de forma orgânica e também ter o domínio do processamento psicológico. Quando eu falo processamento psicológico, eu estou falando de um profissional que vai dominar a área de entender como funciona a atenção, a memória, o pensamento, a organização da linguagem, as relações espaciais, as relações dos raciocínios matemáticos abstratos, a questão de uma área chamada função executiva, que tem a ver com o domínio do lobo frontal, que envolve toda uma capacidade de planejamento, de controle inibitório, de memória de trabalho, que dá a qualidade da tomada de decisão nas ações de qualquer pessoa, em qualquer segmento. Então, neste sentido, inserir uma avaliação neuropsicológica dentro do processo jurídico é muito importante. Isso já acontece aqui no Instituto de Psiquiatria. Nós já inserimos a avaliação neuropsicológica como um recurso pericial, não como um auxílio, mas sim como um procedimento próprio. O médico faz a avaliação dele, o médico psiquiatra faz uma avaliação do seu funcionamento dentro da sua especificidade, e a avaliação neuropsicológica que vai também dar um entendimento sobre essas questões. Qual a grande contribuição da avaliação neuropsicológica? É que ela, além de dizer o que está preservado no funcionamento neuropsíquico daquela pessoa, ela vai identificar também aquilo que está de prejuízo. E, além disso, ela vai dizer se aquele prejuízo ele é incapacitante ou não. Ou seja, ela é uma avaliação que dá dados quantitativos e também dá dados qualitativos. Ela consegue descrever qualitativamente, ou seja, o impacto, vamos pensar, você falou no quadro de uma esquizofrenia. Então, o médico psiquiatra ele vai atestar a esquizofrenia e a avaliação neuropsicológica vai dizer qual o impacto que aquele quadro da esquizofrenia vai ter nas funções psíquicas daquela pessoa e se essas incapacidades elas interferem ou não numa questão aí de autonomia e com impacto jurídico.
Compreendo. E já que o senhor citou, por exemplo, a esquizofrenia, para avaliação neuropsicológica, esses quadros clínicos de demência, deficiência intelectual e outros transtornos psicóticos, eles são diferentes, quer dizer, há características específicas e que é possível perceber numa avaliação neuropsicológica.
Exatamente. Cada quadro desses, se você pegar dentro dos processos neurodegenerativos, pegando as demências, por exemplo, você vai ter uma demência de Alzheimer, você pode ter uma demência vascular, você pode ter uma demência frontotemporal. Cada condição dessa, ela vai ter impactos diferentes e prejuízos diferentes. E a avaliação neuropsicológica, exatamente, ela é sensível para avaliar todo esse sistema de funcionamento cerebral e psíquico, né, considerando todas essas áreas. A mesma coisa, se eu estou considerando um quadro de esquizofrenia, também a esquizofrenia vai ter todo um prejuízo específico, principalmente da organização do pensamento, da redução da qualidade da resposta emocional, do impacto na autonomia daquela pessoa. E a avaliação neuropsicológica, ela permite você estabelecer todo um panorama muito detalhado de como está cada aspecto desse. A mesma coisa se aplica para deficiência intelectual, que aí a pessoa vai ter um prejuízo global, principalmente na capacidade de entendimento e, consequentemente, na capacidade de discernimento. Então, isso para atos jurídicos, trabalha muito as relações familiares, as relações de autonomia, as relações de gerenciar seus próprios bens ou sua própria vida. Com a exceção dessa avaliação, ela vai subsidiar muito esse conjunto de informações detalhando. E ela, sim, ela consegue trazer a estratificação do desempenho neuropsicológico de uma pessoa, tanto na identificação do que está preservado, quanto na identificação do que está prejudicado, independente do quadro do que se está avaliando.
Sim. Doutor Antônio, no caso, essas perícias são de interdição curatela, né? Como o senhor estava explicando. E o que eu quero entender é, essa avaliação, ela tem que ser refeita, isso é permanente, isso tem um prazo de duração, essa pessoa precisa ser reavaliada de tempo em tempo, o que normalmente ocorre nestes processos na justiça.
Esse ponto é bem importante, Roxane, porque hoje, dentro do segmento da neuropsicologia enquanto ciência, temos os programas de intervenções e os programas de reabilitação. Então, ou seja, uma pessoa que sofreu uma lesão, sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, ou sofreu um traumatismo craniocefálico, ou até começa a esboçar um ponto de impacto nessas questões, hoje você consegue trabalhar a questão de reabilitar. Isso para o jurídico é muito interessante. Por quê? Porque hoje você já não vê mais a ideia de que qualquer transtorno ele vai ser considerado já, num primeiro momento, plenamente incapaz. Ou seja, ele não vai deixar a pessoa plenamente incapaz. Então, dentro desse segmento, a avaliação ela também tem essa capacidade de estabelecer os parâmetros de prejuízo e também de estabelecer se há ou não possibilidades de alguma intervenção que possa reduzir esse impacto e, consequentemente, reverter essa questão jurídica de uma interdição que a pessoa precisaria de um curador, né? Precisaria de alguém que o representasse legalmente. Dependendo de cada quadro, aí vai depender muito da extensão dos prejuízos que cada patologia possa estar apresentando. A própria condição da avaliação vai estabelecer o critério de se estabelecer ali uma possibilidade de uma avaliação a cada ano, né? Porque quando a pessoa entra em processo de interdição, ela pode requerer a mudança desse status, né, jurídico judicialmente. Então, a partir do momento que ela pode requerer, o juiz pode determinar uma nova avaliação. Na clínica, geralmente, quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, nós estabelecemos ali o tempo de reavaliar. No processo jurídico, vai depender da ação judicial da pessoa requerer uma mudança do status e querer provar judicialmente que ela está numa condição melhorada que permite a sua retomada do gerenciamento da sua vida e de seus bens.
Doutor Antônio, o senhor havia já citado que aí no Instituto de Psiquiatria vocês já realizam a avaliação neuropsicológica, como complemento, digamos assim, de um laudo pericial. Em que casos isso é feito? Como é feito?
Hoje, a avaliação neuropsicológica dentro do cenário jurídico, ela vai como um procedimento específico. Hoje, nós recebemos no próprio Instituto a solicitação direta da avaliação, não como um complemento.
Ah, sim.
Às vezes, ela pode acontecer como uma nomeação de uma perícia psiquiátrica e o próprio psiquiatra vê a necessidade de uma avaliação neuropsicológica. Da mesma forma, o próprio juiz, já tendo esse conhecimento desse procedimento, ele já verifica. Então, nós temos aqui várias ações, né, para questões da avaliação neuropsicológica, desde a questão de verificar o quanto a pessoa está com um quadro que o torna incapaz para cuidar de si própria, para cuidar da sua vida, gerenciar seus bens, então, uma ação de interdição. Também vem ações para saber se a pessoa tem A capacidade de entendimento e de discernimento preservada, por exemplo, é uma pessoa idosa que não necessariamente tem transtorno mental ou um quadro neurológico, e há uma dúvida se ela tem condições, capacidades cognitivas, por exemplo, para elaborar um testamento, né? Ou para doar um bem, ou para fazer a partilha da herança. Então, esses são procedimentos jurídicos que se insere a demanda de uma avaliação neuropsicológica. Ou num quadro, por exemplo, de um paciente com esquizofrenia, que a família tem dúvidas quanto à capacidade dele morar sozinho. Ou o mesmo quadro de um paciente com esquizofrenia, de um quadro, por exemplo, de difícil manejo, que não responde muito bem à questão dos tratamentos, e a família entra com um pedido de aposentadoria por incapacidade. Então, a avaliação neuropsicológica também para passar esse panorama de como aquele quadro está afetando ele.
Ou seja, é um avanço, né? É uma melhoria essa implantação da avaliação neuropsicológica pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. E, enfim, algum aspecto que o senhor queira destacar antes da gente encerrar aqui a nossa conversa sobre essa prestação de serviço, esse trabalho?
Eu tenho um ponto muito importante. Assim, é louvável o procedimento e a ideia do IMESC, né, do Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo. Porém, cabe ressaltar que não é simplesmente a implantação de um serviço de neuropsicologia que vai resolver. Precisa de profissionais mais afeitos à interação saúde mental e justiça, principalmente uma linguagem, né, a transcrição de uma linguagem clínica para uma linguagem jurídica. Porque quando nós medimos, por exemplo, o desempenho da memória de uma determinada pessoa, dentro dos critérios dessa avaliação, vão se estabelecer níveis, que nós classificamos como na faixa média, ou seja, aquele desempenho está de acordo com a idade daquela pessoa, com o nível de escolaridade, numa faixa média inferior, que significa que ela está abaixo, mas não é um prejuízo, e uma faixa que seria ali deficitária. Então, o que eu chamo a atenção é que precisaria de uma capacitação desse pessoal que vai atuar para a redação da informação, porque o operador do direito, ele não está familiarizado com isso. Às vezes pode aparecer o termo lá médio inferior e isso ser interpretado no direito como uma incapacidade. Daí cabe aos profissionais que forem trabalhar, né, fazer a tradução de cada nível de explicação. Como eu falei, a avaliação neuropsicológica, ela fornece um dado muito qualitativo, né, uma explicação muito detalhada do funcionamento neuropsíquico da pessoa avaliada. Mas, ainda assim, essa pessoa precisa ter, de fato, esse conhecimento, traduzir, né, uma linguagem tão específica da área da saúde para o entendimento do operador do direito.
Importante observação. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo Dr. Antônio de Pádua Serafim, que é coordenador do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, contribuindo hoje sobre esse tema. Muito obrigada, Dr. Antônio.
Muito obrigado, Roxana, pela oportunidade de colaborarmos aí com o conhecimento e com a ampliação do conhecimento nessa área.